Parashá dessa semana, Parashá de Shofetim. Parashá começa falando que você tem que colocar policiais, juízes, que as pessoas devem, esses juízes devem julgar da forma correta. Pois a Torá fala algumas leis ligadas à idolatria, idolatrias proibidas e a pena de alguém que comete idolatria. Pois a Torá fala o que vai acontecer se você tiver dúvidas e o tribunal da sua cidade não souber o que fazer. Você vai se dirigir até o Sanhedrin, o grande Sanhedrin em Jerusalém, e lá eles vão te definir como que deve ser a lei. Pois a Torá dá algumas leis especiais para o rei. A Torá fala que você tem que dar refis hagez, tem que dar, da mesma forma que tem que dar as primícias das plantas, as frutas, da colheita para o Kohen. Também quando você tosa os seus carneiros, tem que dar uma parte para o Kohen. Depois a Torá fala da proibição de adivinhações, de feitiçarias. E em seguida fala sobre os profetas. A Torá fala que eu vou dar um profeta para vocês. Então não precisa se preocupar que você não tem videntes ou outras coisas para enxergar e saber qual o caminho certo. Você vai ter Nevim, profetas. E aí a Torá fala o que vai ser e como vai se provar um Navi Sheker, um profeta mentiroso e falso. Depois a Torá acrescenta mais algumas leis sobre a cidade de refúgio. No finalzinho a Torá fala sobre as leis de guerra, como que funciona todo o processo da guerra, o que os Kohanim anunciavam antes da guerra, o que os policiais anunciavam antes da guerra. E o final da Parashá termina com a Eglá Arufá, aquela alahá ligada a uma pessoa que é encontrada morta no meio da estrada. Logo no começo da Parashá, a Torá fala que Palemi Mechad Avar La Mishpat. Se você tiver uma dúvida, algo que vai estar oculto de você, ligado a uma lei. O que você vai fazer? Vai cantar, vai alita. Vai se levantar e vai ir. Ela Makoma Sherivchar Hashem Elokecha, o lugar que Deus escolher. E lá você vai vir para os Kohanim e para o juiz que tiver nos seus dias. Vai perguntar para eles e eles vão te dizer qual é a lei naquele caso. E aí, vai fazer conforme a lei que eles te falarem. E mais para frente ele fala: você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Na verdade, aqui está a fonte de toda a força que tem os nossos Chachamim. E a força que tem o Sanhedrin. Qualquer dúvida, você pergunta para o Sanhedrin. E no momento que Hashem entregou a Torá para nós, como nós falamos na Brachá aqui na Torá, Hashem natan lanu Torat Emet, Deus nos deu a Torá da verdade, vechayei olam natá betocheinu, e Ele plantou essa vida eterna dentro de nós. O que quer dizer isso? Que Hashem naquele momento entregou a Torá nas nossas mãos. No momento que Deus entregou a Torá no Monte Sinai, Ele entregou ela nas mãos dos conhecedores de Torá. E a partir de então, qualquer dúvida que você tem, tem o Sanhedrin. E o Sanhedrin, estudando dentro da Torá bem, ele vai saber te dar uma resposta e a conduta correta. Embora aqui basicamente está se falando sobre o Sanhedrin, a mesma coisa é válida também para os nossos dias, quando nós não temos mais o Sanhedrin, infelizmente. A mesma lei vale para os rabinos. Toda dúvida que você tem, você vai procurar pelo teu rabino, e o teu rabino vai te dar um veredito como que deve se fazer naquele caso. A Torá fala que no momento que você tem algo oculto, você vai perguntar, vai cantar, vai alita, você vai se levantar, você vai subir até o Beit HaMikdash, e lá você vai perguntar para o Sanhedrin. Ou seja, você perguntou para o tribunal que tinha na sua cidade, mas eles não sabem. No momento que o tribunal da sua cidade não sabe, o que eles vão fazer? Vão inventar uma resposta? Não. Eles vão dizer, não sei. E no momento que eles falam, não sei, vai cantar, vê a lista. Agora vamos se levantar, não vai parar por aí. O tribunal não vai ficar em silêncio, eles não sabem. Eles vão se aprofundar, eles vão tentar pesquisar. Como eles vão pesquisar? Eles vão até o Sanhedrin. E lá eles vão perguntar para o Sanhedrin, que vai obrigatoriamente ter uma resposta para eles. Aqui nós vemos como é importante que um Rav, não sabendo uma resposta, diga, não sei. Tribunal na cidade, não sabe, não sei. Ah, vai parar por aí? Não, ele tem a obrigação de ir atrás da resposta. Conta-se sobre Rabbi Yaakov Kamenetsky, que abençoada a memória, foi um grande Rosh Yeshivá nos Estados Unidos, faleceu em 1986. Uma vez vieram para ele antes de Pesach, o pessoal perguntou, ele tinha um remédio, ele queria saber se esse remédio é kasher para Pesach ou não. Provavelmente se tratava de um caso que não é pikuach nefesh, que não era perigo de vida, senão obviamente que não tem nem pergunta que pode tomar em Pesach. E o Rabbi Yaakov Kamenetsky começou a olhar os ingredientes, analisar, e apenas um ingrediente ele tinha dúvida, ele não sabia se aquele ingrediente é kasher de Pesach ou não. E ele tinha uma dúvida que talvez aquilo lá é proveniente e tenha misturado trigo, tenha amido de trigo. O que ele fez? Ele foi até a farmácia. Chegou na farmácia, ele perguntou para o farmacêutico se ele pode dar uma informação sobre aquele ingrediente. O farmacêutico abriu lá o bulário dele, os livros dele, deu uma folhada. Falou, Rabino, tem problema nenhum, é kasher para Pesach. O Rabino agradeceu, voltou para casa e ligou para um químico amigo dele. E perguntou para esse químico do que é proveniente aquele ingrediente. E aí ele chegou à conclusão que, como ele imaginava, de fato aquilo lá vinha do trigo. Que, portanto, aquele remédio não era kasher para Pesach. Os alunos perguntaram para ele, Rabbi Yaakov, como é que você imaginou que aquele sujeito na farmácia estava te falando e não estava certa a resposta? Ele falou, olha, eu percebi da cara dele, do olhar dele, da forma que ele falou comigo, que ele não sabia a resposta. Mas fica chato, está um cliente na sua frente perguntando alguma coisa e você vai dizer, não sei. Então ele, na hora, deve poder, pode. Mas saibam que existe uma grande diferença entre um farmacêutico e um rabino. O farmacêutico está com o cliente na frente dele, ele tem que vender. Então, de alguma forma, ele tem que dar uma resposta. Então, ele deve uma resposta para o cliente. E, portanto, ele vai inventar a resposta se ele não sabe. Mas um rabino não é a mesma coisa. O rabino, quando deve uma resposta, ele dá uma resposta para a Torá. E se ele der uma resposta para a Torá, que Torá tem meta, Torá da verdade, não tem invenções. Se o rabino não sabe, ele tem que saber dizer não sei. E nós vemos que o Moshe Rabbeinu complementou o Rav Yaakov, que o Moshe Rabbeinu, em um caso natural, ele falou, eu sabia essa lei, mas eu não lembro mais. Ele tem que saber assumir quando ele não sabe. E ele ainda acrescentou e contou que quando o autor do livro Beit HaLevi foi nomeado rabino da cidade de Brisk, todo mundo sabia que era um gênio homem. Pessoa fabulosa. De repente ele chega na cidade e ele virou o rabino da cidade. Chega uma pessoa para fazer uma pergunta para ele e ele diz, não sei. Mais um tempo, uma segunda pergunta que surgiu na cidade, alguém vem fazer a pergunta para o rabino e ele de novo falou, o Betalevi falou, não sei. Terceira pessoa, não sei. O conselho da cidade se reuniu e falou, peraí, alguma coisa está errada. Nós contratamos um rabino que achávamos que sabe. E pelo jeito, é um ignorante, nós vamos ter que afastar ele do cargo. Mandaram um grupo de pessoas para falar com ele. Aí o Beit HaLevi falou, calma, calma pessoal, eu sei responder as perguntas, e se Deus quiser, com a ajuda de Deus, eu vou responder todas as perguntas de vocês. Mas eu queria apenas ensinar a vocês, e mais ainda, me educar, que se em algum caso eu não souber responder, que eu não tenha vergonha de falar para vocês, eu não sei. Como é importante essa humildade e como é importante a verdade quando se trata da Torá. Rabbi Yaakov Kamenetsky também disse uma vez que ele nunca mentiu na vida dele. Ele contou uma historinha, contou algumas historinhas, entre elas, ele contou que uma vez, quando ele ainda estudava no Heider, lá na Europa, tinha uns 6 anos, ele estava indo para a escola. E no meio do caminho ele viu que tinha um lugar onde estavam fazendo, ia fazer um bris. E o pessoal lá estava esperando o Moer chegar, e ele não está chegando. Quando viram o menino passar, falaram, por favor, pode fazer um favor para nós? Vai até a casa do Moer, chama ele, que ele está atrasado. Ele foi, chamou o Moer, depois foi para a escola. Obviamente, chegou atrasado na escola. Aí o professor perguntou para ele, onde você estava? Ele falou, sabe, me pediram para ir chamar o Moer. O professor dele ficou bravo, mentiroso, deu um tapa na cara dele. Falou para ele, como você fala uma coisa dessa? Eu tenho certeza que você viu um brie, você parou e ainda comeu um pedacinho de bolo lá. Dito Rebbe Yaakov, até hoje eu não perdoo esse tapa que eu levei desse professor. Por quê? Porque um bom educador deve conhecer muito bem a natureza de cada aluno. E ele devia saber que nunca eu menti na minha vida. Só para ter uma ideia, quando ele já estava mais para o fim da sua vida, ele acabou mudando, ele foi morar em Mansi. De vez em quando, ele vinha passar uns dias na casa do genro dele em Nova York. Uma vez ele estava na casa do genro e veio um dos alunos e pediu para ele se ele pode dar uma carta de recomendação. E a Biaca falou, bom, para dar uma carta de recomendação fica mais bonito e mais oficial em papel timbrado. Mas como eu posso te escrever uma carta em Nova York em cima de um papel timbrado que está escrito no endereço de Mansi? Não fica bem. Então eu gostaria de pedir se eu posso te mandar essa carta quando eu chegar em Mansi, eu escrevo e te mando. Conta-se também sobre ele, que embora ele era um rabino não hassídico, ele tinha 2 costumes que ele fazia conforme os hassidim. Primeiro costume, ele não comia maçã molhada em Pesach, Gebroch. E também, no final da vida dele, ele começou a colocar o 2º par de tefilim de Rabbeinu Tam. E uma vez perguntaram para ele por que ele faz esses 2 costumes, que não são nada da linha a quem ele pertence. E ele explicou que uma vez, quando ele era bem jovem, Pesach, ele estava na casa de uma pessoa, e a dona da casa serviu para ele um bolo feito de farinha de maçã. Mas ele tinha meio medo de como foi feito aquele bolo e que talvez, eventualmente, naquela casa a kashrut não estava tão boa no nível que ele comia. Ele ficou com medo, ele não queria comer desse pedaço do bolo. Mas, por outro lado, ele não queria ofender as pessoas da casa. Então, ele, na hora, falou, sabe, eu não como maçã molhada. E, a partir de então, saiu da boca dele. A partir de então, até o final da vida dele, nunca mais em Pesach ele comeu uma maçã molhada. E o tefilim do Rabbeinu Tam, quando ele foi convocado para ser o Rosh Yeshivá da Yeshivá, onde ele foi Rosh Yeshivá em Torah Vadat, ele teve uma conversa com o grande rabino lá, Rav Shraga Feivel Mendelovich. E eles estavam conversando justamente sobre o tefilim do Rabbeinu Tam. E o Rabbi Yaakov falou para o Rav Mendelovich, sabe, embora os hassidim costumam colocar Rabbeinu Tam, a nossa linha não coloca Rabbeinu Tam. Aí Rav Mendelovich falou para ele, mas o Hafetz Chaim, que era dos líderes dos Litaim, colocava assim, tefilim de Rabbeinu Tam. Então Rav Yaakov deu um sorriso e falou para ele, o Hafetz Chaim começou a colocar tefilim com 90 anos de idade. Quando eu chegar lá, eu vou colocar tefilim de Rabbeinu Tam. E de fato, quando Rabbi Yaakov Kamenetsky fez 90 anos, ele começou a colocar o tefilim de Rabbeinu Tam, e uma vez ele falou isso. E assim, ele teve uma longa vida, ele faleceu com 95 anos. E quando ele já estava bem velhinho, perguntaram para ele, qual foi o mérito de você chegar a essa idade? Ele falou, Midat HaEmet, a virtude da verdade.